Senhores deputados, já temos o quórum da nossa, para iniciar os nossos trabalhos, uma vez que já temos registado a presença de deputados em número suficiente para começarmos a nossa reunião. Como é bom de ver, o nosso presidente não está e, portanto, vão ter que levar, entre aspas, com esta modesta presidência. Vamos começar a nossa ordem do dia. Pedi a atenção dos seus coordenadores em particular, que passaremos ao ponto 1, relativo à apreciação e votação da ata número 92. O procedimento é o habitual, estou certo que todos os senhores deputados leram a respectiva ata. Estamos em condições de a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 tem a ver com a apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado para 2010, cujo deputado relator é o deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD, e a pedido deste, presumo que foi adiado para a próxima reunião de 18. Será assim? Muito bem. Relativamente ao ponto número 3, tem a ver com a distribuição da Conta Geral do Estado 2011, é uma tarefa, digamos, sempre entusiasmante, cabe, no caso, ao Grupo Parlamentar do PS, dar conta à Comissão que já foram pedidos pareceres às Comissões e também ao Conselho Económico e Social. Aguarda-se igualmente o parecer do Tribunal de Contas e, digamos, a Assembleia da República deve aprovar, digamos, a Conta Geral do Estado até ao final do ano. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar quem será o senhor deputado que ficará com esta missão. Oportunamente. Muito bem, sim senhora. Dito isto, passaremos para o ponto número 4, relativo à distribuição da proposta de lei número 81/12, que altera vários diplomas aplicáveis a trabalhadores que exercem funções públicas e determina a aplicação a estes dos regimes de regra dos feriados e do Estatuto de Trabalhador Estudante previsto no Código de Trabalho. Este diploma está em apreciação pública até o dia 26 de julho. Sou informado que os parceiros já foram pedidos, já foram recebidos. Foram pedidos à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à ANAF e também ao Conselho Económico e Social. Cabe o relato ao Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, também indicaremos oportunamente.
Muito bem. Ponto número 5, Sr. Deputado, já estamos em condições de discutir.
Calma, passa mais um bocadinho.
Ah, muito bem, sim, senhor. Passaremos então para a frente. Tem a ver com o ponto número 6, com a apreciação e votação da nota de admissibilidade, a petição número 150/12, que tem a ver contra o corte dos subsídios de férias e Natal dos funcionários públicos equiparados. Faço notar sobre esta matéria que os peticionários, uma das suas sugestões tem a ver com a questão da pronúncia do Tribunal Constitucional e, portanto, nesse domínio, a petição, digamos, em parte já está satisfeita, parcialmente satisfeita. De toda a maneira, a nota de admissibilidade foi distribuída. Sobre o tema, há alguma questão que queiram colocar? A petição número 150, estamos a discutir a sua nota de admissibilidade e o relato cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Estava eu a referenciar que uma das pretensões dos 42.246 peticionários tinha a ver com a pronúncia do Tribunal Constitucional, a alteração da inconstitucionalidade das normas e, nessa matéria, como é bom de ver, digamos, a petição aos propósitos dos peticionários já está parcialmente satisfeita. Não obstante, há outras matérias, e tem a ver com a pronúncia da Assembleia da República, conforme decorre daquilo que são as conclusões da nota de admissibilidade, e as conclusões apontam no sentido da sua admissibilidade e de nomearmos aqui um relator. Mas há havendo alguma observação sobre o tema? Se não, cabe ao Grupo Parlamentar do PS.
Posso ser eu?
Deputado João Galama. Muito bem.
Só uma pergunta, uma dúvida. Diga. Quando uma petição perdeu o seu objeto, tratámo-la como se isso não tivesse acontecido?
Não, quer dizer, a minha percepção é uma decisão soberana da Assembleia, da Comissão, como é evidente. Isto é uma proposta de admissibilidade feita num pressuposto que ainda desconhecia, presumo eu, os serviços técnicos desconheciam a decisão do Tribunal Constitucional. Já conheciam? E já é referenciado? Bom. Ah, muito bem, tem razão. Agora, ela não está totalmente satisfeita com os pressupostos peticionários. E, portanto, tem a razão. Estamos de acordo? Muito bem. Sr. Deputado Nório Novo, estamos em condições de discutir a iniciativa do PCP. Então, voltamos ao ponto 5, que tem a ver com a apreciação do projeto de resolução número 354/12, do grupo parlamentar do PCP, pela reconciliação da dívida pública e por políticas de defesa e reforço da produção e do investimento que assegurem o crescimento da economia e combatam o desemprego. Sr. Deputado Nório Novo, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Presidente. Este projeto de resolução, como os colegas devem recordar, deu entrada na Assembleia da República em simultâneo com um agendamento próprio que o PCP fez sobre exatamente esta temática. O que significa que, em boa verdade, o debate sobre o conteúdo deste projeto de resolução pode dizer-se que ocorreu durante o agendamento, suponho que foi um agendamento protestativo que o PCP fez sobre esta questão. No entanto, por razões procedimentais, como o projeto de resolução deu entrada nesse dia, em simultâneo com esse debate, foi entregue e deu entrada na Assembleia, em simultâneo com esse debate, o projeto de resolução não pôde, naturalmente, ser votado naquela altura. O que significa que teve que seguir os métodos procedimentais e passar por aqui. O que significa que, em boa verdade, o debate está feito. De qualquer maneira, vamos lá ver. Não entrando na substância, deveria dizer duas coisas para trás. Nós suscitamos este debate, já é a segunda vez. A primeira vez foi pouco depois de iniciada a legislatura. A segunda foi por ocasião deste agendamento legislativo, na altura em que se fazia um ano sobre a assinatura do memorando. E a nota mais substancial, ou as duas notas mais substanciais que se podem colocar do nosso ponto de vista é que, na primeira vez em que suscitamos este debate, eram poucos, PCP e poucos mais, muito poucos mais, que colocavam na ordem do dia o debate da renegociação da dívida em termos globais. Um ano depois, quando este debate foi feito, era visível na opinião pública portuguesa que já não estávamos tão sós. Estávamos mais acompanhados e bem acompanhados, são sempre bons e bem recebidos aqueles que, fruto de uma análise que a vida vai impondo, vão alterando o seu posicionamento. Não são suficientes ainda, em termos maioritários, naturalmente que não são. Mas, entretanto, passaram-se mais, já não mais um ano. Passaram-se apenas mais, enfim, mês e meio, dois meses, sobre o momento em que ocorreu este debate deste projeto de resolução. E a verdade é que, apesar de pequena a distância agora, ainda já são mais aqueles que admitem uma renegociação parcial ou total daquilo que foi as condições do memorando assinado em 17 de maio de 2011. Eu recordo-me até, e naturalmente não vou citar nomes, como podem imaginar, que alguns daqueles que se manifestaram no debate ocorrido sobre este documento se manifestaram contra, no debate, de uma forma aberta. Alguns deles tiveram a oportunidade, de uma forma reservada, e por isso é que eu não vou citar nomes, me dizer naquela ocasião: bom, neste momento somos contra a renegociação da dívida, mas um dia destes, se a renegociação da dívida se impuser, nós mudaremos certamente de posição. Nós estamos, pronto, feitas estas notas, que são, não diria biográficas, mas históricas, tanto quanto um ano e poucos meses pode fazer história, mas às vezes até pode, como se prova, eu julgo que, feitas estas notas de encerramento histórico ou biográfico, eu não acrescentaria mais nada. Não sei se os colegas acrescentariam ou querem acrescentar alguma coisa ao debate, uma vez que o debate está, entre aspas, concluído. Mas, se o quiserem, naturalmente, aqui estaremos para o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Frasquilho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós agradecemos os comentários do Sr. Deputado Honório Novo e queria apenas confirmar o ponto de vista que foi manifestado pelo PSD no debate que foi realizado em plenário. Nós não pensamos que a renegociação da dívida seja uma solução a considerar, muito menos uma boa solução para o problema que atravessamos, para a conjuntura que atravessamos, quer em termos nacionais, quer em termos europeus. E pensamos que o melhor contributo que Portugal pode dar para sair da situação em que se encontra e também para ajudar o projeto europeu é cumprir o memorando e as condições com que se comprometeu. Esse é o melhor caminho. Todas as alternativas que foram enumeradas nos parecem conduzir a piores cenários e a piores condições financeiras, económicas e sociais para os portugueses e, portanto, neste contexto não temos muito mais a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para que os senhores deputados fecharam há pouco, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, estamos a discutir o projeto de resolução número 354 de iniciativa do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Já pelo conteúdo e pela exposição feita pelo deputado Honório Novo, dava para perceber essa matéria e ponto em que estávamos. Para, não querendo repetir aqueles que foram argumentos utilizados em plenário, acho que todos nós estivemos atentos e as posições políticas dos diversos partidos ficaram colocadas em cima da mesa. Eu acho que há aqui, já depois deste debate em plenário, algumas novidades que até valeria a pena trazer para este ponto aqui na Comissão. Sendo certo que, como foi dito, o grosso do debate está feito anteriormente. Mas não deixa de ser paradigmático que o problema da dívida se coloque não só porque ela não para de crescer. Nós teremos, no final de 2013, uma dívida pública de 118% do PIB, mas particularmente nestas últimas duas semanas, devido àquela que foi mais uma cimeira decisiva, penso que terá sido a décima ou décima primeira cimeira decisiva, vigésima cimeira decisiva, que tivemos quase a ter uma solução para os problemas da Europa, com certeza será numa próxima cimeira decisiva que nós teremos, e os problemas da dívida estão insolúveis com esta realidade concreta. Em primeiro lugar, porque muitos continuam a considerar que a crise das dívidas soberanas é uma crise das dívidas soberanas, algo que nós repudiamos. Esta é uma crise da euro e deve ser resolvida como crise da zona euro. E acho que foi feita uma evolução nesse pensamento. Ainda falta alguns dos responsáveis políticos mais importantes na Europa ter essa noção concreta. Mas mesmo a nível nacional, acho que há aqui uma necessidade de perceber essa realidade. Por outro lado, percebemos que há um governo que diz que cumpre custo que custar, desde que a Troika não o obrigue. Porque se a Troika não o obrigar, então já não será custo que custar, será como a Troika deixar. E essa realidade demonstra como o peso da dívida e o peso do memorando é imenso e o próprio governo não sabe como há de resolver. Eu trazer para aqui os dados da execução orçamental, ou até do déficit do primeiro trimestre, era repetir aquilo que todos nós conhecemos e aquilo que deixou muitos a tremer, porque demonstra que esta receita não tem saída. Por isso, o caminho está por retirar o peso dos juros do nosso espaço de gestão de dinheiros públicos. Nós gastamos mais em juros este ano do que no Serviço Nacional de Saúde ou no sistema de educação e, por isso, para termos a noção do peso que têm os juros nas nossas contas públicas, e isso só se resolve reestruturando a dívida. E ou há essa certeza e essa frontalidade para colocar o problema, ou vamos estar a adiar uma solução que tem inevitavelmente por ficar em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção sobre este tema? Como disse o Sr. Deputado, não é novo, faz favor.
Vamos lá ver. Eu queria agradecer a intervenção dos colegas. Naturalmente que não estaria à espera de análise de detalhe, como disse, foi feita no plenário. No entanto, o que eu deixa-me voltar um pouco àquela evolução histórica de ano e pouco que eu referi sobre este tema. Porque, sem entrar em detalhes, a única preocupação que eu tenho é que a posição mais ou menos dogmática, não é no sentido negativo, aqui expressa pelo deputado Miguel Frasquilho, que é isto não é uma boa solução ou conduziria eventualmente a problemas agravados. Primeira ideia, que é uma ideia, pronto, que é argumentada contra esta perspectiva. A segunda é, face à situação, não há qualquer outra hipótese não cumprir aquilo que está acordado. O que me parece é, dada a evolução deste ano e poucos meses, e a aproximação ou as reticências crescentes que muitos vão colocando relativamente a este posicionamento, quando e se, e eu estou em crer que vamos ter que o fazer, o país se encontrar numa posição de ter que reestruturar ou renegociar a sua dívida, vai fazê-lo numa posição, em vez de fortalecido, menorizado. E vamos aceitar as condições de renegociação que nos quiserem ser impostas e não aquelas que interessam ao país. E quanto àquelas que interessam ao país, à cabeça estão duas e que estão aqui neste projeto de resolução. Uma delas é do serviço da dívida. Um serviço de dívida semelhante àquele, portanto, que foi pensado nessa base, àquele que a Alemanha fez depois da guerra, isto é, indexado ao crescimento das exportações. E se não formos por aí, iremos sempre para uma má solução. A segunda ideia é, não há programa desta natureza que tenha viabilidade, nunca houve em nenhuma parte do mundo, pelo menos que eu saiba, sem uma alternativa de crescimento económico que essa sim torne sustentável a consolidação orçamental. E esta colocação à cabeça e à partida, invertendo a ordem dos fatores, passa a expressão, se não for também conseguida numa perspectiva de renegociação feita nessa altura, em que se nos venha a impor, seguramente que não vai resolver o problema, embora alguns, nessa altura, julguem que têm o problema resolvido. Era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o debate esteja encerrado. Foi iniciado pelo grupo parlamentar do PCP, foi concluído também por esse nível. Vamos passar ao ponto, o próximo ponto, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório sobre a comunicação da Comissão Europeia, princípios comuns aos mecanismos de correção orçamental nacionais, a chamada COM 2002-342. Sr. Deputada Relatora, deputada Vera Rodrigues, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve, a iniciativa trata-se de uma comunicação da Comissão sobre alguns dos princípios que serão compatíveis com a aplicação correta e adequada daquilo que é o tratado orçamental. E, resumidamente, a comunicação faz referência a um conjunto de 7 estatutos que significarão essa boa aplicação. Trata-se de um conjunto de mecanismos ligados ao estatuto jurídico, que de uma forma resumida consagra no direito nacional as disposições que o tratado estabelece. O facto de, necessariamente, os mecanismos que estão previstos no tratado terem que estar em coerência com o enquadramento, as regras e o enquadramento também orçamental europeu, a forma como esses mecanismos de correção podem ser acionados, a sua natureza, os instrumentos, as cláusulas de exceção e ainda a função e a independência das instituições de supervisão em relação à aplicação desses mesmos organismos. Não cabe, neste caso, tratando-se de uma comunicação, portanto, não sendo uma iniciativa legislativa, analisar aqui o cumprimento do princípio de subsidiariedade e, portanto, de uma forma simples e pragmática, este é o resumo daquilo que esta comunicação nos apresenta e nada mais terei a acrescentar sobre ela. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sobre, digamos, este relatório da Sra. Deputada Vera Rodrigues, algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Não havendo inscrições?
Não, se puder, só para...
Deputado Jorge Paulo, tendo usado a palavra, faz favor.
Sim, apenas para dar duas notas, em nome do parlamentar do PSD, para saudar a senhora deputada relatora pelo trabalho elaborado, dar conta que, de facto, nós corroboramos e subscrevemos na íntegra as conclusões do mesmo. Trata-se de um relatório factual notando também e resistando a preocupação de não se limitar a uma mera transcrição, enfim, do documento em análise, mas sintetizá-lo de uma forma coordenada e esclarecedora. Registámos também esse facto, desde logo quando nos dá uma explicação que, do ponto de vista técnico-jurídico, o que é uma comunicação. Eu estou a dizer isto porque acho que é saudável que neste tipo de relatórios se faça também essa integração. Nós somos políticos, não somos técnicos, e de facto quando alguém no seu trabalho, no seu parecer, nos transporta aquilo que são das transporta para as questões políticas, aquilo que são as questões técnicas, de uma forma clara e evidente para todos, eu julgo que é saudável e que deve ser registado e que nós aqui não podemos deixar de o fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que mais alguma intervenção, não havendo, na mesa agradece, digamos, a prontidão e os termos do relato da Sra. Deputada Vera Rodrigues e queria a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos para o próximo ponto, tem a ver com a petição e o ponto 8 e votação do relatório sobre a petição número 40/12 de iniciativa de Sandra Carla Borges de Lima e outros. Pretendem que os concursos para as áreas de arquivo e bibliotecas da Administração Pública tenham como requisito obrigatório habilitações na área da ciência, da informação ou documentação. O Sr. Deputado Relator, o Deputado João Galama, tem a palavra, faz favor.
Bem, o título da petição, o objeto foi claro aqui pela enunciação do Sr. Presidente. Nós fizemos aqui audições com os peticionários. Foi pedida a informação ao Ministério das Finanças, que se pronunciou, como consta do relatório. A petição, o número de peticionários não obriga que seja levado a plenário. E eu penso que a Comissão pode dar por terminado aqui o seu acompanhamento desta matéria. Penso que o parecer e as conclusões são claros. Pronto, e é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o relatório do Sr. Deputado João Galama, alguma observação? Não havendo, é exatamente como o Sr. Deputado referiu, a quem agradeço também o trabalho e o relato que realizou sobre esta petição. É mais uma que fica arrumada em sede da nossa Comissão. Aquilo que se preconiza é exatamente isso, ou seja, pelo arquivamento da respectiva petição, cumprindo naturalmente aquilo que são os requisitos de publicação e também de remessa à Sra. Presidente da Assembleia da República. Não havendo nenhum comentário colocado à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Partilho, digamos, os agradecimentos ao Sr. Deputado João Galama. Outros assuntos finais, tinha aqui para discutir com os senhores deputados algumas, três, quatro questões. E começaria precisamente por uma delas que envolve também a Sra. Deputada Isabel Santos. Dar conta à Comissão, lhe darei a palavra, dar conta à Comissão que, e felicitar também a Sra. Deputada por isso, que foi possível, digamos, dar sequência à petição número 35, se a memória não me falha, /12, tem a ver com a questão do IMI no Centro Histórico de Évora e que já está consensualizado, pelo menos entre nós, mas alargada a todas as bancadas, um texto relativamente a uma iniciativa de um projeto de resolução conjunto das bancadas que entenderem ser associado. Ele está aqui e, portanto, agradecer a, digamos, a sequência que a Sra. Deputada Isabel Santos deu a esta matéria e parece-me, na altura isso ficou discutido em sede de comissão, a possibilidade de que houvesse uma sequência e uma tradução através de um projeto de resolução. Mas daria, de toda a maneira, palavra à Sra. Deputada Isabel Santos Crendo para dar alguma informação adicional sobre o tema.
Não, o texto que está em discussão é um texto muito simples, faz de certa forma o histórico da evolução do assunto e termina com uma recomendação ao Governo no sentido de fazer com que a repartição de finanças de Évora atue em conformidade com aquilo que está estabelecido pela lei. Nada mais do que isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Presidente, provavelmente por lapso nosso, eu não tenho ideia de nós termos recebido esse texto consensualizado.
Já vamos distribuir.
Pronto, é isso.
Talvez não tenha ficado claro, pela intervenção do Sr. Presidente, e eu também não entrei em grandes pormenores, mas como tinha ficado acertado na comissão, é só uma base para discussão e agora haverá, com certeza, apontamentos a acrescentar por parte das diferentes bancadas.
Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento adicional. De facto, assim é. Eu recordo que trata-se de uma matéria que mereceu uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado em 2010, que reuniu o consenso de todas as bancadas, e é uma matéria que eu sei que outras bancadas também já interviram através de perguntas parlamentares, etc. Portanto, mas de toda a maneira, queria dar aqui o registro que me parece positivo da sequência de uma petição que foi apreciada nesta comissão, haver uma sequência em termos de iniciativas legislativas, no caso parlamentar, através de um projeto de resolução. Dito isto, passava a chamar a atenção aos seus deputados, tem a ver com o documento já circulado relativamente ao relatório de atividades. Como sabem, é uma competência do Presidente da Comissão, mas há uma boa prática saudável de ser apreciada em sede do plenário. É a intenção do Presidente da Comissão fazer esta apreciação na próxima reunião. E aquilo que eu pedi aos diversos grupos parlamentares é que dessem, digamos, um escrutínio sobre os termos do relatório de atividades, no qual, permitam-me, digamos, esta pequena observação, está bem patente a produção desta comissão e um conjunto de diversas iniciativas que por ela passaram, e naturalmente que valerá a pena significar isso, e é isso que está traduzido neste relatório. Mas, havendo alguma sugestão de correção, agradecemos que nos façam chegar antes da próxima reunião para podermos, digamos, finalizar também este processo. Também dar conta aos senhores deputados, tem a ver com a pronúncia formal da COFAP relativamente ao processo orçamental de 2013. Foi circulado, digamos, um documento que tem a ver com um conjunto de sugestões e de procedimentos, nomeadamente no processo informático, e agradecemos o grupo parlamentar do Partido Comunista Português já fez algumas sugestões. Isto é um documento que deve ser finalizado até ao final do mês de julho, também a mesma insistência, ou seja, que havendo alguma sugestão adicional, a sugestão do grupo parlamentar do PCP já consta, digamos, no documento que foi distribuído pela segunda vez, e agradeço a vossa atenção também para este tema. Dar conta também que, relativamente à reunião de sexta-feira da CSU, que, como sabem, está prevista realizar-se às 9 horas da manhã de sexta-feira, a intenção, fomos informados que a intenção da Comissão dos Assuntos Europeus convocar o plenário da Comissão. Terão recordados que a nossa decisão foi no sentido de haver aqui uma representação desta Comissão que recebesse esta delegação da CSU. Colocava à consideração da Comissão, até porque, se for caso disso, temos que a convocar, se entendem que de acompanhar o registro de convocação do plenário da Comissão. Eu parece-me, honestamente, permitam-me só adiantar a minha opinião, que digamos, a nossa opção parece uma opção razoável e eficaz. Os grupos parlamentares que entender fazem-se representar nos termos em que tínhamos convocado. Mas, coloco à vossa consideração, sexta-feira, às 9 da manhã. Se estiverem de acordo, mantemos a formação que, independentemente da opção da Comissão de Assuntos Europeus. Estamos de acordo? Muito bem. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tinha pedido a palavra. Presumo sobre o projeto de resolução, faz favor.
Exatamente, Sr. Presidente, para pedir sobre o projeto de resolução de 395, que recomenda ao Governo a manutenção de sistemas de isenções e descontos em todas as ex-execute, parece-nos, e foi essa a nossa concepção dentro do grupo parlamentar, que seria para ser enviado à 6ª Comissão e não à Comissão de Orçamento e Finanças, e por isso pedia que o senhor Vice-Presidente, junto do Sr. Presidente e da Sra. Presidente da Assembleia, fizesse esforços nesse sentido, porque acho que é uma melhor divisão das matérias em causa, dado que isto tem muito mais a ver com o que era o antigo espaço do Ministério dos Transportes e Obras Públicas, agora substituído pelo Ministério da Economia e do Emprego, do que pela parte do Ministério das Finanças.
Sr. Deputado, assim será feito. Vamos fazer as diligências nesse sentido. Por último, também foi circulado o conjunto de correspondência que chegou à Comissão. Sublinhar, e essa divulgação foi realizada, que recebemos formalmente o acordo do Tribunal Constitucional, entre outra correspondência, e acordam esse que foi circulado por todos os membros da Comissão. Se não houver mais assuntos, recordo que a nossa próxima reunião é no dia 18, teremos a audição do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais sobre o relatório que foi oportunamente também divulgado. Há mais algum assunto? Se não havendo, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado, Srs. Deputados.